Muito bem. Sejam muito bem-vindos ao XLR Ligado, o podcast do costume todas as semanas, desta vez com Mário Moreira. Muito obrigado por ter aceito o convite.
Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Olho para ti, olho para a câmera.
É para onde tu quiseres, é para onde tu quiseres. Isto depois é cortado, portanto está à vontade.
Estas coisas.
Diz-me uma coisa, nós estamos em Romariz, certo?
Romariz, Santa Maria da Feira, não Romariz da Arouca.
Há okay? Duas?
Sim, há duas. A mais conhecida é esta. Se estiveres okay. À procura de Romariz na net, é Santa Maria da Feira o que aparece.
Vai aparecer esta. A outra é mais pequenina ainda, então.
Não sei, há de ser tão pequenina que eu nem tenho noção.
Ok.
O grande Romariz é aqui.
Ok, dá-me só aqui um jeitinho, se faz favor.
Dou.
Ok, obrigadíssimo. Estamos em Romariz. Viemos aqui fazer o XLR ligado. Portanto, como tu sabes, que já falámos ainda há pouco, eu tenho aqui um joguinho.
Certo.
Que, para explicar a quem possa estar a ver isto pela primeira vez, que é se calhar uma grande parte, que eu acredito que o meu público nunca seja o mesmo. Aqui nestes cartões estão três perguntas. Isto funciona da seguinte maneira: tu escolhes um cartão, respondes à pergunta.
Isso é uma cena muito televisiva,
tá? Muito televisiva, é muito alta definição.
Com essa capa XLR ligada.
Isto é o trabalho que isto me deu, meu caro.
Espetáculo.
E respondes a essa, e depois podes ver as outras, podes não responder, podes responder. Não é nada de mal.
Está tudo.
Portanto, queres começar por aqui?
Pá, é igual, tu é que sabes. Então é escolher uma pergunta, não é?
Escolher uma.
À sorte?
À sorte. Só está uma escrita, portanto...
Tenho que dizer alto?
À partida, sim.
Como correu e onde foi a primeira atuação? Ora bem, João Neves, ainda bem que perguntas isso,
é uma pergunta
muito interessante. Aliás, é bom saber que é a primeira vez que a gente se conhece e a primeira vez que estamos a falar e não acabamos de falar sobre isto. A minha primeira atuação foi exatamente aqui. E como é que correu? Correu bem, eu cheguei a gravar, mas se eu for ver agora, foi uma merda. Sim, é uma merda. É tipo, as pessoas gostam mesmo muito de mim para se rirem daquilo que se riram. Mas foi aqui.
Nós estamos
no auditório okay. do Romariz. Foi aqui que aconteceu, existe uma noite anual, um espetáculo anual chamado Rio Romariz, a quarta edição foi este ano, tu até fizeste parte. O primeiro Rio Romariz foi quando eu e o meu grupo dos All Nakeds, que era sou eu e mais três, depois era eu e mais dois, decidimos fazer stand-up comedy. Porquê? Eu nunca tive intenção de fazer stand-up comedy, o que a gente fazia era teatro amador, já faço pai há 10 anos com eles, e aconteceu que a gente faz parte de uma associação e decidimos fazer diferente. Em vez de ser teatro, vamos chamar aqui alguém que saiba fazer comédia, chamou-se o Joel, só que o Joel só ia fazer a segunda parte, a gente ia fazer a primeira, os All Nakeds iam fazer sketches okay. humorísticos, tipo teatrais, muito baseado nos barbichas e essas coisas.
Era improviso, não?
Não, era sketches feitos.
Ah, ok.
Os barbichas têm a parte do improviso, mas também têm sketches feitos. A gente copiou, meteu aqui. Sketches engraçados, tipo o da Imitose, não sei se conheces, é muito engraçado. E então a gente fez isso. Éramos três a fazer quatro sketches. Em quatro sketches havia três intervalos. Então cada um de nós três, nos intervalos entre sketches, enquanto os outros dois mudavam as cadeiras e as mesas, vinha um à frente e fazia 10 minutos de stand-up. Okay. A ligar com a segunda parte, que foi Joel, chegou e reventou, e esse aí, pronto, não podemos ser melhores com a Joel, muito menos na primeira noite. E foi o que aconteceu, escrevi os meus primeiros 10 minutos, sem querer, e sem querer apanhei-lhe o gosto.
Ok.
Pronto, basicamente foi isso, foi aqui a minha primeira atuação.
Tu falavas em sketches ao vivo, que é algo que não há muitos comediantes a fazer ou que tenham feito. Eu diria que se é na altura do Comedy Club há uns bons anos, isso chegou a acontecer. Nessa altura, não sei se lá. Qual é que é a vossa experiência nessa área, digamos assim? E achas que há público, há futuro?
Para sketches?
Sim, ao vivo.
Ao vivo?
Sim, 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 sim.
Há, aqui e nas províncias.
Ok.
Porque o que para nós é um sketch, para eles é teatro.
Ok.
Percebes? Porque, acredites ou não, jovem João, a internet não é para toda a gente. E o pessoal mais velho também gosta de ser entretido, mas não vai para o YouTube ver a porta dos fundos, nem coisa que se pareça.
Ok, ok.
E então, basicamente foi isso que a gente fez. A gente pegou em coisas que já existem na net, trouxemos aqui e passou por ser super original. Que não é, é copiado, também tem o seu valor a gente fazer bem um sketch, mas passa por ser original porque é uma coisa que a gente traz às pessoas e elas nunca viram.
Ok.
É aí que eu acho, dentro da experiência que tenho, é aí que eu acho que existe público. Como eu já disse, os teatros que a gente fez, esses aí não eram copiados, eram escritos por nós. E as pessoas gostam, as pessoas entretêm-se com isso, ainda para mais se for pessoas da terra deles a fazer coisas para o pessoal da terra deles.
Mais a proximidade.
Existe muito essa cena da proximidade. Em relação aos sketches, não foi essa a pergunta que tu fizeste, mas em relação aos sketches ainda funcionam hoje em dia. Pá, eu acho que estão a passar agora uma fase em que já não há, já ninguém faz. Mas precisamente por isso é que se vier alguém e fizer...
Vai ser novidade,
se calhar vai passar a ser a cena dos ciclos, não é?
Certo.
E já passámos o ciclo em que estava em grande e estamos agora a passar o ciclo em que ninguém faz e quando começar a haver, acredito que poderá haver algum interesse,
okay.
Digamos assim.
Ok. Tens aí mais dois cartões? Está à vontade para decidir ou não responder?
Este foi que eu já respondi. E agora posso ler os outros dois e escolho se responder
mais. Mas obrigado a ler. Eu já tive um caso de uma pessoa que recusou-se a ler que era melhor.
De que forma vês o circuito do Porto, tendo em conta o que disseste no Eduardo Dizes? O que é que eu disse no Eduardo Dizes?
Tu no Eduardo Dizes há uma parte que até o próprio Eduardo diz, que é uma dica para os meninos lá para baixo. Onde dizes que no Porto há realmente um circuito.
Ah, uma dica para o Carapete.
Penso que sim.
Exatamente, diretamente para o Carapete. Desde já, um grande grito para o Carapete. Gosto muito do brainstorm dele, outro podcast. E sim, disse isso.
Então, há essa parte que reforças que há realmente um circuito. Que é sempre discutível. E tu ouves uma podcast,
sim,
sabes
é
que muitas vezes falamos...
Por causa da cena do que é que tu consideras um circuito.
Que é que partilha o circuito?
Pá, a minha noção de circuito já mudou um bocadinho, mas ainda assim acho que já está ainda mais a caminhar para se solidificar,
okay.
do que na altura, até quando eu disse isso. O que eu acho que se passou, na altura que eu disse isso, deve ter sido bem na altura de março, houve aí um boom muito grande, uma cena, apareciam humoristas de todo lado. O que se está a passar agora é que já não aparecem tantos, mas os que ficaram estão a desaparecer, os fraquitos e os que afinal não têm tanto interesse, okay. E estão-se a solidificar outros, que também continuam a ser muitos. E tanto aqui no Porto como em Lisboa há muitos, está a haver uma situação crescente de comedy clubs, ou comedy clubs, como queiras chamar, mas acho que se a gente começar a dar-lhe o nome de comedy club, é quase o, mesmo que não seja verdade, é o fake it till you make it.
Pois, era isso. Pronto. Que eu ia questionar.
A noção de comedy club é muito comparada com os Estados Unidos da América.
Claro.
Coisa que eu acho que não pode ser. Pode ser comparada, isto é um comedy club, porque acontece comédia aqui regularmente, ou regularmente é que não precisa ser todos os dias, na minha opinião.
Ok.
Pronto. O circuito. Acho que sim. Acho que há cada vez mais pessoas a criar um circuito. Eu tenho dois bares. O Eduardo tem o Ferro, depois tenho o Xará, que continua a ter as noites dele, a Dona Custódia, quem é que me está a faltar? Ajuda-me.
A Malta da Vertigem também tem alguns bares.
A Malta da Vertigem, isso aí nem sei como é que me fui esquecer, já agora grande grito ao Joel e ao Joca e ao Zé Pedro. E a questão é que o circuito existe, não está ainda tão bem publicitado como se calhar deveria estar. E isso aí se calhar tem uma razão de ser, porque existe muita comparação de que lá em baixo fazem melhor o marketing, mas é discutível o quão bom eles realmente são, o quão bons eles realmente são, que há alguns que são realmente bons, dentro da noção que tenho, mas trabalha-se muito mais stand-up cá em cima e menos a publicidade. Isso tem as suas coisas boas, tem as suas coisas más. Como se trabalha mais stand-up, eu considero que muitos estão, tecnicamente e a nível de texto e não sei o quê, se calhar são muito melhores. Como tem o facto de estar fora do centro.
Ok.
E o facto de ainda assim não trabalharem bem a imagem, que é um facto, não aparecer tanto na internet, coisa que eu espero que vá mudar. O processo está a ser um bocadinho mais lento, mas realmente, à exceção do, se calhar do Eduardo, grande grito para o Eduardo, o que é que a gente tem? Temos o Vitor Sá, que experimenta umas coisinhas, e o resto é tudo à base de Instagrams e Twitters. É isso que a gente tem que trabalhar, mas para trabalhar, para ter mais uma parte trabalhada, o que eu quero dizer é isto, para ter mais uma parte trabalhada, que é o stand-up, falha a outra. Percebes? Isto é o que acontece aqui no Porto, ou o que eu vejo acontecer aqui no Porto. E o que eu vejo acontecer lá em baixo é exatamente o contrário. Tu, ao trabalhares muito a imagem, pá, tens montes de visualizações, tens grandes cartazes, tens isto e aquilo, mas depois, se fores a ver na realidade, não é tão bom como eu pensava. Ou é um bocado por aí.
Portanto, tem que haver aqui um contrabalançar.
Tem que haver um equilíbrio que nunca vais ter assim tanto, depende do teu interesse. O teu interesse é fazer boa comédia ou é ser famoso a fazer comédia.
Ok.
Percebes? E depois há aquelas pessoas que confundem isso. O que eu sinto muito aqui no Porto é que existe muita vontade em atuar, mais do que ser famoso. Em Lisboa não posso, não tenho muita consciência porque não estou lá, mas a noção que dá cá para cima é que é mais de fazer da comédia os novos rockstars.
Ok.
Existe muito isso. Coisa que daí aparecem muitas coisas boas, como o caso do Carlos Coutinho Vilhena, que fez a série. E se calhar os podcasts que estão lá em baixo são muito fixos, gosto muito de falar noutra coisa e tal.
Há um trabalho que está a ser feito por ti cá em cima, como disseste há pouco, que se calhar lá em baixo não se vê tanto, que é o comediante ir a um bar e fechar uma casa. Fechar um negócio, sim. Construir noites de comédia.
Sim.
Como é que foi essa tua decisão e porquê? Porque para ter acontecido houve uma necessidade.
A minha necessidade era precisamente criar circuito. Eu queria também criar circuito aqui, queria fazer parte disso e, acima de tudo, o ego não me deixava estar dependente do convite dos outros.
Ok.
Então fiz mãos à obra, andei à procura e ainda ando tendo tempo, tento fechar outras casas. E depois a questão do circuito é que podes ter casas regulares e tens casas que vais e fazes só uma vez.
Ok.
Que também não há mal nenhum nisso. E tu podes considerar isso circuito ou não, mas eu considero. Porque o circuito, quem está a circular são os comediantes, não são as casas.
Sim, sim.
Eu hoje tenho duas casas, que uma em São João da Madeira, outra em César Oliveira das Meias. Amanhã ou para o ano eles podem já não querer mais nada. E não é por causa disso que eu vou tentar fechar outras casas. Mais uma vez falando no Xará, não sabe, à exceção se calhar do Cru e agora do Enjoy It, ele não tem o Cru e o Enjoy It, o Cru não tem noção, mas o Enjoy It ele não tem desde sempre.
Certo.
E ele tem outras casas para aí fora, o que está associado a ele, ao circuito, é o nome dele, não é a casa em si. E eu acho que isso é que se calhar faz o circuito, os comediantes irem a sítios, abrirem, nem que seja para fazer uma noite, e trazem com eles outros dois ou três e acontece comédia ali. E acontece comédia no bar do Chico na Guarda. Ou acontece em Bragança, noutro sítio qualquer, no Time em Passos Ferreira.
Tu tens o 640, certo?
640.
E o
Pulp Fiction em São João da Madeira.
Que casas são essas, assim que possas apresentar?
Pá, são dois bares, com o pessoal a tomar conta desses bares novo. E com vontade de fazer com que a casa faça a comédia prosperar, por isso é que eu estou lá todos os meses. Okay. Vamos para a segunda temporada de ambas as casas agora este ano E é para aumentar a fasquia, não muito, que eu não gosto de subir demasiado alto, gosto de subir de grauzinhos,
okay.
Que é para manter a qualidade, manter no mínimo ou aumentar. Foi um ano em que, e são casas que me deixaram experimentar, porque eu também não estou nisto há muito tempo. Eu, essa situação que aconteceu a primeira vez foi há 4 anos, mas eu tive ano e meio, quase 2 sem fazer nada,
okay.
Por isso eu não considero esses 2 anos...
Tempo.
Tempo. Eu considero a partir de há quase 2 anos para cá, aí é que eu comecei a fazer mesmo comédia. Comecei a fazer comédia, comecei a fazer casas aqui e ali, só depois é que decidi falar com esses bares. Um desses bares, que era o Pulp Fiction, e eles é que mostraram um interesse em ter, e eu, claro, mostrei interesse em fazer parte, e são casas que respeitam as coisas simples que muitos comediantes queixam, que é a hora de comédia, luzes desligadas,
claro.
Televisões desligadas, atenção à situação, eles têm lá a bilhar, o bilhar fecha, os dardos fecham, fecha tudo para haver comédia.
Portanto, a abertura dos donos dos bares, pelo menos daqueles com que
enorme,
tu trabalhas?
É enorme, ainda não está nada fechado, mas existe até interesse em sair fora do bar e fazer, por exemplo, utilizar o teatro, o cineteatro, okay, de São João da Madeira, okay. Existe esse interesse. Se vai acontecer ou não, não sei.
Claro.
Mas existe o interesse em fazer prosperar a comédia. Eles também têm noção do que é que se passa lá fora, um mínimo de noção. Vem o Levanta-te e Ri, vem o Pisa em Pé. E também como pessoas de negócios que são, além do interesse pessoal que têm, porque eles gostam muito de comédia e por isso é que me deixaram fazer lá muita merda, que eu fiz muita merda, também têm a noção de negócio em saber que a comédia está numa fase boa.
Ok, ok.
Pronto, e está numa fase tão boa que até as pessoas que não são conhecidas conseguem encher a casa se for preciso.
Ok, ok.
No Pulp Fiction consigo, se calhar, encher com 80 a 100 pessoas, no, o 640 é um bocadinho maior, se calhar com 120, por aí. São boas casas, eu também já não tenho interesse em, embora possa-se fazer, mas já não tenho interesse em fechar mensalmente, não tenho interesse em ter lá comédia.
Claro.
E gosto, o meu interesse acima de tudo é que a noite corra bem, para o público sair satisfeito, receber bem os artistas que lá levo, porque é sempre bom, porque uma das coisas que faz mexer muito o circuito, também aqui eu tenho, é esta a noção que eu tenho, é o seres bem recebido, não é só pelo dinheiro. Imagina, tu tens aqui comediantes que são excelentes, que não levam, se calhar, o dinheiro que mereciam levar.
Sim.
E isso é um facto. Ainda estivemos a discutir sobre isso. Eu tento dar um mínimo, para eles não ficarem mal, mais jantar e tudo mais. A cena do ser bem recebido é super importante, porque tu crias ali uma ligação. Acho que é fixe em termos de negócio, tu teres o contacto das pessoas, mas é bom que as pessoas te associem também a uma pessoa que recebe bem. Eu tenho essa preocupação.
Eu falo para mim, aqui em Romariz, nós chegámos por volta das 6, 7 horas, fomos jantar, levaste-nos a jantar, estivemos todos juntos, estivemos a conviver, estivemos...
Sim, exatamente.
Ativos, digamos, pois, assim.
E tu nesse dia chegaste só às 6 da tarde, porque o Mata...
Tinha chegado às 8 da manhã.
E o Laguna chegaram às 8 da manhã, eu ainda estava a dormir. Fui buscá-los à porta e disse à mãe, olha, leva-os a tomar café que eu vou tomar um banho. E eles foram tomar café, tomar um banho, fomos almoçar fora, depois eles vieram para a minha casa e estivemos a ver os filmes a tarde toda, foi um espetáculo. Mas é tipo, é essa cena que eu tenho, que eu dou mais valor, eu pessoalmente, que eu sei que não é o interesse de toda a gente, mas eu posso me dar ao luxo de ter isso, porque eu não faço também comédia a tempo inteiro.
Ok.
Percebes?
Tens mais tempo livre, de certa forma,
exatamente.
Para essas partes.
Não é que eu veja isto como um hobby, já não vejo como um hobby, mas na melhor das hipóteses vejo como um part-time em que sei que não dependo disto financeiramente, então se não dependo financeiramente, vou-me divertir muito mais.
Claro.
Pronto.
Claro. Não há pressão.
Exatamente. Há pressão no sentido em que eu quero que as coisas fiquem bem feitas, mas não vou passar fome se as coisas não ficarem bem feitas e não acontecerem mais, percebes?
Claro.
Se um dia isto acabar amanhã, vou ficar triste? Vou. Mas sei que fiz o melhor possível. Basicamente é isso. E já nem sei qual era a pergunta, não, mas...
Faz sentido. Quando tu falas desses bares, do trabalho que fazes nessas casas, há muito trabalho de produção.
Sim, também muita base da experiência.
Estavas preparado para tanta exigência? Tanto
assim, sim, ganhei preparado. Vou estando preparado porque ainda está em pé. Mas houve muitos erros que eu tive que os cometer. Tipo, coisas tão simples como ter uma luz virada para o comediante. Claro. Uma coisa tão simples como essa que a gente nem sequer dá conta e faz uma falta tremenda. Tipo, o som. O som é sempre mais importante e nos primeiros tempos é tenho aqui uma ficha, liga o microfone e está desenrascado, mas depois o microfone faz aqueles barulhos esquisitos.
Ok.
O simples facto de ter um cartaz à porta, que já eu, além de preparar comédias, preparar noites de comédia, também sou convidado e também faço noites aqui e ali. E já aconteceu a toda a gente ir a casas foleiras e as pessoas nem sequer sabem porque, o que é que vai acontecer, nem sabiam sequer que ia acontecer alguma coisa. Isso é chato tanto para nós como para eles.
Claro.
Então tem que existir esse cuidado, tipo, no mínimo dos mínimos, meter um cartaz no próprio dia a dizer vai acontecer como é aqui hoje. Isso são pormenores que, se não tiveres ninguém que te ensine, que eu tive a sorte de ter muitas coisas ensinadas pelo Joca, pelo Joel, mesmo por ti, tenho que admitir que a primeira vez que a gente se conheceu, tu disseste, nunca fizes uma casa por menos de 200 euros. Acho que não vale a pena estar a esconder aqui. Às vezes... Certo. A questão é que às vezes eu ponho-me a falar em números.
Não, na boa.
E as pessoas têm... Não digas por quanto, é que não sei o quê. Opa, é bom ter o livro em aberto e as pessoas terem noção das coisas. Porque os 200 euros não vão para mim.
Pois.
Pronto. E quando tu me disseste isso, eu que estava no meu alto da minha cagança, em vez de perguntar tu quantas noites é que já organizaste, eu perguntei-te quantos minutos de texto é que já tens escrito, que okay. É uma coisa que não tem nada a ver com a outra.
Okay.
E acho que é normal, o Fakir falou nisso também, da cagança nos primeiros tempos, em que se corre uma vez ou
exatamente.
Outra, tu pensas que és maior. E eu, na altura, já tinha para aí 45 minutos escritos, 45 minutos esses, que agora tenho mais tempo escrito e continua a ser 45 minutos.
Ok.
Quem quiser perceber isto, perceba. Julguei-te por isso.
Ok.
Porque eu já tinha, na altura, a casa que eu tinha fechado era Pulp Fiction. E depois dei-te razão.
Posso perguntar por quanto? Para ver
no Pulp Fiction foi por 150.
Ok.
E as primeiras noites funcionou, porque tu fazes muitos amigos a começar como tu.
Claro.
Só que depois, se tu queres aumentar a fasquia, tu tens de chamar pessoas com mais tempo disto, com mais qualidade no mercado, e ao ter mais qualidade no mercado e a querer continuar a recebê-las com um jantarzinho, não pode ser.
Okay.
Ou então só convidas essa pessoa, se quiseres fazer com duas pessoas já... E depois,
estás limitado? Estás limitado?
Exatamente. E depois, se quiseres ganhar algum com isso para não ser só trabalho, também tens de ter um bocadinho de cuidado. Coisa que também passei por isso, a cena de fazer isto pelo dinheiro. Houve uma altura que eu estava preocupado com isso. E depois houve um gajo que fez uma música humorística comigo que há de sair na internet daqui a uns tempos, que me fez entender. Eu estava-lhe a dar uma palestra, porque eu sou muito bom a dar palestras. Eu sou o gajo que se virou para o mate e disse que ele não podia fazer. Vi o vídeo do piso em pé dele e fui-lhe dar uma lição de moral. Eu sou esse gajo que tinha para aí 3 ou 4 meses e disse: opá, os teus silêncios são muito grandes e não sei o quê. Um tiro nos cornos era como merecia. Pronto. E eu sou assim um bocado bruto nesses termos. Eu estava a falar com esse gajo que ele escreve muitas cenas, não está no humor, mas ele escreve muitas cenas. E eu disse, tens de te valorizar, tu tens que começar a cobrar por isto e aquilo. E ele disse-me, pá, não, eu faço isto porque gosto de fazer o que faz as pessoas felizes. E as pessoas gostam do que eu faço, porque se eu não tenho necessidade de estar a cobrar, porque é que eu hei de cobrar? E ele não está completamente certo, mas eu também não estou completamente certo.
Okay.
Mas fez-me abrir os olhos na cena do equilíbrio. A partir do momento em que eu estava a pensar só no dinheiro, já não estava a ter gosto.
Pois, é isso que eu ia perguntar. O só pensares na parte financeira, se te tira, se te mete mais pressão e se te tira...
Muito mais pressão e tira-me completamente o prazer da coisa. Tipo, eu prefiro, se eu tiver que escolher, eu prefiro muito facilmente não ganhar dinheiro nenhum e divertir-me do que ganhar 50 euros numa noite que eu andei ali a estressar porque estava só a pensar na noite e nas fotografias que compararam ao Instagram, porque vende caralho o Instagram, aquela fotografia no fim é uma coisa que vende, que é uma coisa louca, e adicionem-me em Mário Moreira, já agora adicionem-me em Mário Moreira Comedy, no Instagram e no Facebook, Mário Moreira Comedy, e no Twitter, procurem algures, mas estás a ver esta preocupação de dizer no fim,
sim,
que, sim. E depois ficas a fudo. Tipo, uma noite que correu bada bem e tu ficas fodido porque ninguém te adicionou no Instagram no dia a seguir ou duas pessoas te adicionaram. Isso não importa.
Ok.
No meu caso, passou a não importar. Até porque é uma forma de eu continuar a trabalhar e prefiro mil vezes dar aso a outros humoristas que não organizam casas, mas se não organizam casas podem e devem concentrar-se mais no seu texto para
mas
poderem
não
ser
achas
convidados.
Que deviam ter alguma noção de gestão.
Deviam,
eu diria.
Deviam e devem. Mas a gestão deles, enquanto eu posso ter uma noção de gestão de organizar casas, eles podem ter uma noção de gestão. Noção de gestão de carreira.
Ok, ok.
São duas noções diferentes.
Completamente diferentes, sim.
Pois, eu não tenho noção nenhuma de gestão de carreira. Tipo, já sou amigo de alguns. E posso dizer que o Vitor Sá é muito bom a pegar no Instagram de gajos que não percebem nenhum cu do Instagram e dizer, olha, tu não podes ter isto, tu tens um pinguinho de xixi nestas calças, nesta fotografia, porque é que estás aqui nesta fotografia de casamento quando isto é uma página de comédia? E essas merdas, opa, essa parte para mim
passa-te
é a
lá.
Melhor parte. Passa-me a melhor parte de aprender com quem sabe. E eu tenho aprendido muito com o pessoal mais novo, principalmente em qualquer área, mesmo na área que eu trabalho, mas na comédia quem está à frente não são os mais velhos. Quando há uns anos atrás aprendo que os mais velhos é que têm experiências, os mais velhos é que sabem, eu hoje em dia não sinto isso, sinto que tenho que aprender. É com quem sabe mexer em redes, é com quem sabe quais são as tendências. Não é que eu as siga, mas ao menos fico com alguma noção.
Um conhecimento.
Pronto.
Mas há aqui dois universos que estamos a cruzar no mesmo assunto e que muitas vezes pelos comediantes não são compatíveis. Quando normalmente há um comediante preocupado com a imagem dele, com as redes sociais, normalmente está focado em atuar para um auditório ou em fazer um solo.
Certo.
O que acontece exatamente ao contrário, muitas vezes, que é os comediantes de bares não se preocupam com a gestão de carreira. Tu achas que é possível juntar aqui os dois universos?
Juntar bares e auditórios? Juntar
sim, normalmente, se nós formos a ver...
Um comediante que queira fazer bares e auditórios, é isso que queres dizer?
Também, sim. Porque normalmente diz-se que aquilo que faz bares nunca vai ser... nunca tem valor para ir para o auditório, no sentido de que se eu posso te pagar 3 euros para te ver num bar, não te vou pagar 15.
Certo.
Para te ver num auditório. Tu achas que faz sentido? Eu não diria a curto prazo, que é um pouco complicado, mas a médio e longo prazo, o caminho, digamos assim, é começar nos bares e
acabar no auditório.
E ao mesmo tempo haver uma gestão de carreira e de imagem a acompanhar.
Acho que sim. Acho que sim e acho que já há. Lá está. Não no Sul.
Okay.
Não em Lisboa. Em Lisboa eles batem logo, apontam logo para cima e ficam logo lá em cima e depois preferem fazer pela calada em bares, que é o que eles fazem, a cena de fazer pela calada, que eu não condeno, até, opa, é uma ideia, como qualquer outra, mas sim, acho que existe possibilidade de fazer essa gestão de carreira, de poder atuar em bares para depois, até porque já há muito disso. As pessoas que, o público em geral é que não tem essa noção.
Ok.
Percebes? Mas se a gente falar no público em geral, eles não têm noção de muita coisa.
Sim.
Muita coisa. Tu fazes comédia aqui onde fizeste, tu ganhaste mais ou menos noção disso, são pessoas que não estão habituadas a ver comédia.
Sim.
eles, para eles...
Que é um evento anual.
Exatamente. É, é um evento anual de há 4 anos para cá, percebes? É, e não é comédia, vai contar-me umas piadas e vai... A cena das anedotas é uma coisa que ainda existe, percebes? E, acima de tudo, ainda existe muita gente. Claro que não é o público que os comediantes procuram. Porque hoje em dia o que eu acho é que os comediantes estão à procura de gente que procura comédia no geral e que os segue e não sei o quê. E às vezes estão a segui-los, nem sequer é pela comédia. Estão a segui-los porque eles têm uma rubrica numa rádio, estão a segui-los porque têm um podcast muito interessante. E às vezes podem até, muito provavelmente, podem até nem saber que eles, ou sabem que fazem comédia, se calhar nunca os viram ao vivo.
Okay.
E não têm interesse de os ver ao vivo.
Se tem ou se interesse, tem uma ideia errada.
Ou tem uma ideia errada. Acontece muito, não sei, não me estou a lembrar de ninguém aqui, mas acontece muito. Tu vendeste de uma forma na internet e depois queres fazer outra coisa completamente diferente na,
e o resultado não é tão bom.
E as pessoas vão à procura do que vem na internet e encontram outra coisa no palco. Percebes?
Ok.
Isso eu sei que acontece. Mas também é normal, porque se tu te queres vender, vais dar uma coisa... vais por um caminho na internet e, de certa forma, é preciso muita coragem para fazeres o mesmo caminho no palco, porque vai ser muito mais demorado. Completamente. Porque tu, se queres ter o teu nicho, tu vais demorar anos. Tu, se quiseres agradar a toda a gente, acaba por ser mais fácil. Mas aí entre daqui a uns anos toda a gente saber o teu nome, ou daqui a uns anos as pessoas lembrarem-se que houve um comediante que esse aí é que era espetacular, mas não me lembro agora bem do nome dele. Mas sim, acho que há espaço para isso. Assim, pá, mas nunca vai ser, não acredito que vá ser uma coisa que cresça muito. Por muito que os humoristas queiram.
Certo.
E queiram fazer carreira disto e queiram ser rockstars, acredito que haja espaço para isso e vai acabar por acontecer, mas não vai crescer, vai ser nada para além. Acho que a mentalidade tem que mudar mais nos humoristas do que...
Sentes que os humoristas, quando começam a fazer comédia, têm uma expectativa diferente daquela que depois se revela?
Muitos sim, muitos sim. Mas isso é qualquer um. Aconteceu comigo, posso dizer que aconteceu comigo, mas depois tu, se tens uma perspectiva da coisa e começas a fazer essa coisa, e afinal...
Tu tiraste o curso da Bang, ou não?
Tirei o curso da Bang.
Dá-me a ideia com os cursos e as
galas. Grande grito para o Paulo Oliveira, que eu acho que ele recebe muitos maus-tratos, porque acho que a Bang é muito importante, ao contrário do que muita gente diz, e agora vou falar para os nossos ouvintes. A Bang foi o que me desbloqueou. Eu que tive a primeira vez que fiz stand-up foi aqui há 4 anos e eu não fiz nada até uma amiga minha, ganda grito para a Kátia já agora, me mandar o link da Bang e eu fui. Não é que eu tenha aprendido por aí além, mas houve algo que me desbloqueou. E assim que me desbloqueou a mim, a minha turma tinha o David Santos, tem o Rui Lourenço, tenho o Hernani Limas, que não faz muito, mas é tudo gajos que têm no mínimo interesse.
Okay.
Percebes? O Tiago Azevedo, que fazia comédia comigo nos All Nakeds, é tudo malta que vai fazendo aqui e ali, e no mínimo dos mínimos, a Bang é o que inicia muitas pessoas.
Okay.
Tu até podes ter agora um doutoramento ou seja um engenheiro do caraças, mas para seres um engenheiro do caraças tiveste de ter a primeira classe.
Claro.
Tiveste de aprender a ler e a escrever. E correndo o risco de chamar a primeira classe à Bang, acho que é uma boa forma de iniciar, uma boa forma de ganhares noção do meio, uma boa forma de... Porque uma das coisas que o Paulo Oliveira diz é... 90% das vezes que vocês vão entrar em palco não vão ter piada. Isso a mim desbloqueou-me. Isso a mim, porque eu andei 2 anos...
A sinceridade?
Sim, a cena da sinceridade. Acho que foi isso que me desbloqueou, porque os 2 anos que eu andei parado não foi porque não queria fazer. Foi porque eu fiz essa primeira vez que aqui correu moeda bem, fiz uma segunda vez porque o Joel me deu 10 minutos que correu moeda mal.
Ok.
Porque eu ia com a cagança, correu moeda mal. O que é que acontece? Eu fiquei ano e meio... ok, isto deu-me pica, mesmo correndo mal deu-me pica, mas quando eu for a palco tem que ser perfeito.
Okay.
Grande erro. Sim. É um erro que que hoje em dia tu sabes que não há nenhum humorista que pense assim, mas eu pensava assim, até que houve alguém, que no caso foi na Van, que disse, vocês têm que ir a saber como errar, mas só podem errar em palco, vocês não podem, e é o que a gente sabe, a gente testa o texto em palco. Acho que não há nenhum outro
método meio,
no mundo artístico que faça isso. Não há cantores nem bandas que vão, olha, a gente vai experimentar aqui esta letra e vocês o que é que acham disto e tal? Não acontece.
Certo.
Pronto. Da mesma maneira que mesmo correndo bem, tu não podes repetir a mesma piada no mesmo sítio.
Mas não sentes que os cursos, que os ensinamentos dos cursos...
Podiam ser mais ricos. Também podiam.
Não é questão de serem ricos. Prendem-te muito àqueles métodos?
Não.
Não?
Prendem no início, porque não prendem. Precisas de uma guia. São mais guias do que outra coisa. Seja certo. Esse curso, seja
sim.
O curso do Sinel, que
sim.
Acho que tiraste
sim,
esse curso.
Sim.
Eu considero isso como guias, porque depois tu... O que é que faz? Tu vais a esses cursos. Geralmente quem vai a esses cursos tem interesse em fazer parte da comédia. Ao haver esse interesse, conhecem-se pessoas ali. Só naquele grupo, é o primeiro grupo que tu conheces. Começas a discutir comédia com o professor e com os outros que estão a atuar contigo ou a aprender contigo. A partir daí, ganhas interesse, vais ver noites de comédia. Noites de comédia, final das noites, que é tipo, se calhar, a segunda melhor parte, é quando estás a falar com outros humoristas. Os outros humoristas que já cá estão, dão-te inputs iguais ou diferentes.
Okay.
E tu aprendes aqui e ali. E depois chegas à conclusão que o que aprendeste no início não é... Não deve ser levado a 100%. A regra dos três e a punch, que é uma curva à esquerda, que afinal pode ser uma curva à direita. Tem vezes que até nem precisa, se calhar, de punch. Uma das coisas que foi dita lá é que tu, para seres um ótimo humorista, deves sacar 7 gargalhadas por minuto. Percebes? Isso, se for dito como uma diretriz, é ótimo. Mas... tu podes ser um ótimo humorista e não precisas de sacar as 7 gargalhadas num minuto, percebes? Se vires como uma regra que não podes de maneira nenhuma fugir dessa regra, isso é mau, mas se vires como uma diretriz é ótimo e acho que a maioria das pessoas é inteligente o suficiente para perceber isso.
Tens aí o último cartaz para...
Maior inspiração no humor.
Se calhar aquela pessoa que tu olhaste e disseste, é pá, se calhar também sei fazer isto.
É como eu te digo, no meu caso foi mesmo sem querer. Foi mesmo sem querer. Eu sei que tenho alguma piada e fugi sempre para os teatros amadores, para a escrita e não sei o quê, de teatros.
E porquê, já agora?
Porquê?
Sim.
Ah pá, porque eu sei...
Queres-te fugir?
Fugir não da comédia para o teatro.
Sim.
Fugir porque eu faço parte de uma terra chamada Romariz, como já foi dito no início, e embora goste muito de Romariz, os meus pais são de cá, isto é uma província, e a fugir no sentido em que quando fores grande vais ser engenheiro, vais ser médico, vais ser não sei o quê, vais segurar no negócio do teu pai.
Ok.
E eu instintivamente sempre tive o lado artístico a trabalhar, instintivamente, tipo, mesmo na escola, em vez de escrever textos com sumário e com introdução e com conclusão, fazia um vídeo que era o trabalho e depois inspirava os meus amigos a fazer vídeos também. Só que a merda que os teus pais te ensinam, que é merda, muita coisa é merda, eles não têm culpa, mas é merda. Não é verdade. A faculdade não te leva tão longe quanto eles pensam que leva. O facto de seres engenheiro, o facto de fazeres uma coisa que não gostas, nunca te vai levar a lado nenhum. Mas a verdade é que é o que eles nos ensinam. E então, se eles nos ensinam isso, eu sempre fui um miúdo bem educado e segui muito os ensinamentos dos meus pais, não fugi muito à regra. Os meus hobbies, fugi para o teatro porque eu adorava Levanta-te e Ri, na altura em que estava no auge, mas não tinha, nem sequer me passava pela cabeça que era possível eu fazer aquilo, a ganhar dinheiro, percebes? Nunca na vida. Eu agora estou a trabalhar como designer, Nunca, e estou a conseguir, ainda bem, apesar de já ter 29 anos, já podia ter começado mais cedo, podia ter ido para a faculdade precisamente para isso, mas fazer desenhos no caderno não dá dinheiro, rapaz, não dá. E é isso que tu aprendes, percebes? E então, quando eu digo que fugi para o teatro, era o que me parecia mais palpável. Até que aconteceu um acaso, que isto foi mesmo um acaso. Chega-me aqui o Joel, vamos fazer comédia. E então a gente, só com a intenção de ligar a primeira parte com a segunda,
okay,
que foi mesmo só essa a intenção, eu fiz 10 minutos. Escrevi 10 minutos, porque eu também não queria ir buscar um texto do Bruno Nogueira que estava no YouTube, nem nada. Já que vou fazer, já que eu escrevo a peças, vou escrever os meus 10 minutos, quer corra bem ou não. Eu também sempre tive alguma facilidade em falar em público. Pá, se correr bem ou mal, que se lixe. As pessoas até me curtem a ouvir, mesmo que não tenha piada, as pessoas vão se rir. E aconteceu, foi isso que aconteceu. Ao ponto de eu achar que estava mesmo a ser bom. E nunca ninguém é bom no início. A partir daí é que eu ganhei o gosto e a minha inspiração, se eu for a escolher uma inspiração, opá, é o Hermano José a nível de trabalho que eu sigo, que eu sempre gostei muito de o ver, mas a nível pessoal, opá, não posso dizer que tenha começado se não fosse o Joel Ricardo Santos.
Okay.
Grande agrito para o Joel.
Última pergunta. Nós, quando viemos aqui atuar, lembro-me de, ali atrás daquela porta, dizias que os teus pais estavam cá a ver e que ias fazer textos sobre ganzas e afins.
Certo.
Como é que os teus pais lidam contigo a fazer stand-up?
Agora bem.
Ok.
Porque está a correr bem.
No início, então?
No início, lembro-me de algumas situações, porque eu também guardo muito rancor das coisas que os meus pais me dizem.
E, ui, agora temos lavagem de roupa suja.
E eu sei que é uma insegurança enorme. Tu estás numa província, é uma insegurança enorme tu chegares no dia a seguir ao café e estarem a falar sobre ti. Pois. Ou sobre os teus filhos.
Ok.
Por isso é que eles não gostavam muito da minha exposição. Eu lembro-me de duas situações e uma situação foi a primeira vez que a minha mãe foi ver, que eu já estava a começar a ter piada, já ia para aí na quarta. A minha mãe viu-me da primeira vez. Porque okay, nos teatros está tudo bem, porque o teatro não tem nada a ver connosco. Mas stand-up comedy é um bocado de nós.
Podem pensar que é a tua opinião.
São histórias, exatamente. São histórias que muitas até são verdadeiras com um final falso só para ter mais piada, ou então com um final verdadeiro e... Só que a questão é que ninguém sabe se é verdadeiro ou falso, a não ser os nossos pais que passaram por isto ou por aquilo. E então eu lembro-me de uma vez que fui atuar a um café chamado Ponto Certo, que fica em Nogueira do Crabo, para quem não sabe, Nogueira do Crabo, pesquisem. E ela foi ver e eu comecei um texto sobre a homossexualidade.
Ui, que tu estás a fazer, meu filho?
Pronto, exatamente. Um texto sobre a homossexualidade em que, para quem é burro, pensa que eu estou a gozar com os gays. Para quem percebe, eu estou a gozar com as pessoas que gozam com os gays.
Ok.
Pronto. A minha mãe começou a me ouvir a falar sobre a homossexualidade. É claro que eu só soube isto no fim. Então, o que é que achaste, mãe? Tem algum jeito? Estás a falar sobre os homossexuais? Já viste se tinha aí algum e dava-te uma carga de porrada? E eu comecei-me a rir, percebes? Tipo, oh mãe, mas tu ouviste o que eu disse? Não, tu começaste a falar, eu nem ouvi mais nada. Tipo, o medo e a cena de eu não acredito que o meu filho está a dizer as opiniões dele tão alto para toda a gente ouvir e tão perto de casa, é normal.
Okay.
É completamente normal. Se eu fosse filho de outra pessoa desta terra ou de uma terra aqui perto, era exatamente a mesma coisa. Porque tem a ver com a forma como somos criados.
Ok. Eu não tenho essa ideia.
E muita da minha intenção. Sim, porque quando... Não tens essa ideia, porque quando se fala-se em Porto e Lisboa.
Hoje.
E mesmo o pessoal que está em Lisboa e no Porto não quer fazer em províncias precisamente por causa disso.
Ok.
Por causa disto.
Com algum receio.
Porque as pessoas pensam... Na melhor das hipóteses, as pessoas pensam que stand-up é magia mesmo. Eles sabem que até um mágico tem um truque, mas pensam que o que a gente diz em palco não está escrito, que a gente se lembra na hora.
Okay.
Por isso ainda é pior do que magia. Tipo, a partir do momento em que eles veem, coisa que eu também não recomendo, uma coisa que eu não gosto é, se as pessoas pensam que é magia, deixa-as pensar.
Claro.
Pronto. Ter o telemóvel e dar claramente a entender que tu tens o teu texto no telemóvel, coisa, eu já me enganei disso, agora não me lembro do resto do texto, e aí é aceitável. Mas tu fazeres... Ah, deixa-me ver aqui o meu texto.
Quebra um bocadinho a magia, então.
Um bocadinho muito.
Sim, sim, sim.
Quebra muito, tipo... Ai, afinal isto não é sério, ele afinal... Foda-se, já não gosto do resto que ele vai... Porque se ele escreve isto, assim também eu. Que também é mentira.
Sim.
Mas foi isso. E a outra coisa que também foi a minha mãe que me disse, foi quando já me estava a começar a correr bem, estás a ficar com a puta da mania, mas... E eu... E eu fiquei fodido e disse, não, mãe, eu sempre tive a puta da mania, tu só estás a reparar agora. Pronto. Mas é normal. E hoje em dia, com base no sucesso regional que eu tenho, okay, que não é um sucesso, mas tipo, as pessoas já sabem aqui na zona que eu faço estes espetáculos, que faço comédia ali em Cesar, que é aqui perto, em São João também é aqui perto. Sabem que eu faço isto, sabem que eu estou a trabalhar numa área que se deve muito ao facto de eu ter andado a fazer vídeos no YouTube, sim, porque os All Naked não era teatro, eram vídeos no YouTube, e foram 10 anos a fazer isso em que a gente de cá sabia que a gente fazia isto e pensava, é só uma brincadeira.
Okay.
E depois chegas já à conclusão que dá resultados que até podem ser financeiros, ao ponto de já ter ouvido um zum zum aqui e ali, ah, tu só fazes vida disto. Não, não faço só vida disto. E aí uns uns também a dizer, se ele ganha este dinheiro todo agora e não sei o quê. Qual dinheiro? Percebes? Pois. Tu, tanto para baixo como para cima, as pessoas vão sempre tirar suposições e ganhar...
Sim, há sempre críticas.
Críticas. E existe ainda muito medo de o que é que as outras pessoas poderão estar a pensar de mim ou a dizer sobre mim. Nas zonas provincianas, por isso é que eu tenho algum cuidado. Não é por mim. Eu, se fosse órfão, estava-me a cagar.
Certo.
Eu tenho cuidado em dizer muitas coisas, porque, apesar de tudo, se eu tiver que escolher entre a minha família e a comédia, se calhar vou escolher a minha família, percebes?
Claro.
Mas eu também tenho tido, pela paixão que tenho pela comédia, mesmo nos bares onde estou, eu tenho as experiências que eu digo que falo, são pessoas que são diferentes na comédia e eu levo-as lá, que é para as pessoas também ganharem noção que há coisas mais além de humor barjeiro, há coisas além de Fernando Rocha, há coisas além de anedotas.
Okay.
Porque acho que existe uma certa obrigação em educar o público, não é esperar que ele já esteja educado. Percebes? As pessoas não são obrigadas a achar piada ao humor negro se durante anos não foram ensinadas a não rir.
Mas repara, percebes? Como tu estás a comparar dois universos que nasceram em tempos diferentes. É perfeitamente, eu acho que seja perfeitamente normal as pessoas não estarem preparadas para o humor negro.
Exatamente.
Porque nunca houve.
Não. Nunca houve.
Nunca houve. Mas não acho, quando falaste de Fernando Rocha e de anedotas, que... Acho que isso até, de certa forma, faz um pouco parte da cultura. As anedotas sempre foram contadas, não é?
Exatamente.
Os textos escritos por outras pessoas e textos por outras pessoas sempre foi opa, desde pequeno que eu ouço, os meus avós também me contavam. Portanto, eu não acho que tenha que haver... É como a cultura, como a música tradicional, sempre vai haver, sempre...
Exatamente.
Ter críticos e não é?
Sempre vamos ter o fado e agora fazem um fado mais tipo de Olinda e já não gosto,
já
um bocado
é
ligeiramente
fixe,
diferente.
É,
exatamente.
Ok, muito obrigado.
Pronto, obrigado eu, foi um gosto, é para apertar
exatamente.
Aquela fotografia futebolística.